Naquele tempo aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva, e assim o 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: Nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos. Serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. E os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor de o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Palavra da Salvação. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia da palavra deste domingo nos faz refletir sobre a ressurreição dos mortos. É o tema que perpassa as leituras aqui proclamadas. Ouvimos na primeira leitura um trecho do segundo livro dos Macabeus. Na verdade, é uma história impressionante e comovente e longa, em mais de 40 versículos, é claro que ela não foi lida integralmente, mas é um tempo difícil da vida do povo de Israel, quando o rei Antíoco Epifânio, Antíoco IV, querendo impor os costumes pagãos, perseguia os judeus. E aí hoje é narrado esse trecho que uma mãe e seus 7 filhos são presos e ameaçados se não transgredirem aquilo que eram as tradições, os costumes daquele povo. Era uma coisa um pouco estranha para nós, né? Eles não comiam carne de porco, um judeu, ele não come carne de porco, é considerado um animal impuro, ainda hoje, um judeu de estrita observância, né? Muitos não, mas um judeu de estrita observância hoje, se vocês convidarem para fazer refeição na casa de vocês, não ofereçam carne de porco, não, porque sinal de desrespeito, né? Ele não come a carne de porco, é considerado um animal impuro. Então, queriam obrigá-los a comer essa carne de porco. Não é só a questão da comida da carne de porco, eu queria depois é realmente deixar a observância da lei, deixar os costumes, passar a prestar culto aos ídolos. Então, por trás desse costume cultural, havia toda uma preocupação de afastar da fidelidade ao Deus de Israel para adotar os deuses pagãos. Muito bem, nós vemos o que é impressionante é que essa mãe, que educara os seus filhos na lei, continua incentivando-os a serem fiéis aos ensinamentos que receberam. E todos os sete, cada um à sua vez, nós nem ouvimos todos eles aqui, eles vão dando um testemunho na convicção da fé na ressurreição. O motivo que lhes dá essa confiança para não transgredir a lei é a convicção da ressurreição dos mortos. É algo que já está bem tão patente no Antigo Testamento, antes de Cristo, antes de 160 anos antes de Cristo, na vida dos Macabeus. E as profissões de fé que vão aparecendo nas frases são impressionantes, né? O que querem de nós, ó rei? Estamos prontos para morrer, antes de morrer, porque desobedecer, né, a religião dos nossos pais. Né? O outro, quando vai ser morto, Tu nos tira dessa vida, mas nós acreditamos na ressurreição. O Senhor nos ressuscitará. Né? Outro que tem os seus membros ameaçados de serem amputados, oferece logo os seus membros e diz: de Deus eu recebi, né? E eu tenho certeza que receberei de novo. Nos faz até perceber assim um testemunho bonito de consciência do que significa o nosso corpo. No Novo Testamento nós vamos dizer que nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? Aqui ele já tem uma consciência muito clara de que tudo vem de Deus. E assim por diante, até o outro mais ousado vai dizer: tu nos tiras a vida, ó tirano, né? Mas nós ressuscitaremos. Mas para tu não haverá essa ressurreição para a vida. Então, são palavras muito fortes. Um episódio, inclusive, não é narrado aí. Eles pedem que a mãe convença o mais novo, que é de jovem, de adolescente, de criança, convença o mais novo a não a transgredir aquele costume deles, e para não ser morto. E ela então não aceita conversar com ele, só que ela conversa com ele na língua deles, e não na língua deles que os outros entendam, e ela faz exatamente o contrário, incentiva: não tenha medo, né? Não tenha medo desses que matam, né, o corpo, mas realmente não tem o poder para impedir que o Senhor ressuscite aqueles que são seus. Todos eles então vão dando esse testemunho, morrem os sete. Essa leitura prepara o Evangelho, que trata da temática da ressurreição. No tempo de Jesus, havia esse grupo dos saduceus, que pertenciam à aristocracia daquele tempo. Eles estavam envolvidos com a administração do templo, eram colaboradores dos dominadores romanos da Palestina. Então eles não acreditavam na ressurreição. Aliás, para eles a vida era muito boa, muito fácil. Eles tinham prestígio, eles tinham riqueza, né, eles tinham poder. Para eles a vida era essa: morreu, acabou, né? E eles só aceitavam os cinco primeiros livros da Bíblia: o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, né, Números, Levítico, Deuteronômio. Não aceitavam o restante. Então, por exemplo, esse episódio dos Macabeus, eles não aceitavam, e até vinha uma desconfiança, porque afinal os Macabeus são aqueles que se revoltaram contra a dominação estrangeira, né? Eram subversivos. Então a crença na ressurreição aparece como crença subversiva, eles não aceitam, né, os saduceus. Então eles se aproximam de Jesus, não para pedir um esclarecimento, não porque buscassem a verdade, mas eles querem ridicularizar o ensinamento de Jesus sobre a ressurreição. Então eles trazem essa história hipotética, que parece uma piada, uma chacota, para mostrar que não é possível ter ressurreição, né? Eles aproveitam de um costume que está lá, claro, no Deuteronômio, a chamada lei do Levirato, né? Então, se alguém tem um irmão que morre sem deixar a descendência, a viúva deve se casar com o cunhado, né? E assim, eles contam a história de sete irmãos. Segundo a primeira leitura deles, sete, né? E também tem sete. todos se casaram com ela e um teve descendência. Na ressurreição, essa é a pergunta, de quem ela vai ser esposa? Ou será que não é possível? Vai ter briga lá? Como é que vai ser? Jesus então tem que corrigir a compreensão do Ocidente da ressurreição. Ele dá uma resposta em duas direções. Ele aceita conversar no nível deles com o argumento deles. Primeiro, ele vai corrigir esse pensamento deles sobre a ressurreição, que não é só deles, não. Entre nós também, às vezes, há uma ideia errada da ressurreição, como se ela fosse um prolongamento dessa vida, um esticamento dessa vida. Às vezes, nós até podemos pensar assim, quando eu morrer, eu vou encontrar com meus entes queridos, que já partiram, sim, tudo bem. Mas no céu, na vida eterna, na ressurreição, nós não vamos ter uma espécie assim de trampolim fechado, onde nós vamos ficar só com os nossos parentes, com aqueles que nós amamos aqui, não vai haver isso não, ou um sítio, ou uma chácara, não. Nós todos vamos nos ver como irmãos e irmãs, uns dos outros. Jesus isso deixa bem claro. Nessa vida as pessoas se casam, mas na vida eterna as pessoas não se casam, não se dão em casamento, e não morrerão mais, serão como os anjos contemplando a glória de Deus e vivendo na fraternidade e no amor. Então a ideia da vida eterna é muito diferente do que um prolongamento dessa. Eu não vou aqui me alongar nas expectativas dessas determinadas concepções, até de algumas religiões, do que seria a vida eterna, como uma espécie de um lugar de prazer elevado ao máximo, partindo daquilo que aqui se considera como prazer, etc. Enfim, a visão cristã é diferente. Por quê? É que a ressurreição, nós acreditamos não só por uma convicção, porque temos fé em Deus, e esse raciocínio já nos ajuda. Por exemplo, se Deus nos criou, criou esse mundo e nos criou a sua imagem e semelhança, e nos faz experimentar o dom da fé, e nos faz experimentar nessa vida o seu amor, como é que alguém que tem fé e que é amado por Deus termina a sua vida e acaba tudo? Deus não é Deus dos mortos, é Deus dos vivos. Então, até um raciocínio de coerência com a própria fé, isso é claro. Quem tem fé em Deus, consequentemente, acredita na ressurreição dos mortos. Quem tem fé em Deus realmente, acredita na ressurreição dos mortos. Mas não é só com esse argumento. Para nós, o fundamental, que levar a convicção da ressurreição é o mistério pascal de Jesus Cristo. É o mistério da encarnação, da vida, da paixão, da morte e da ressurreição de Cristo. Então, aqueles que vão para a vida eterna, que ressuscitam, eles participam da vitória de Cristo, a vitória definitiva sobre o pecado e sobre a morte. Na eternidade, nós vamos ver os outros, não simplesmente mais com o nosso olhar, mas com o olhar de Cristo, porque nós teremos nos configurado a Ele. Nós estaremos realizando a nossa vocação, que é sermos filhos e filhas de Deus no Filho unigênito. Ele, por natureza, nós, por adoção, por amor, por concessão, por graça. Então, essa é a nossa vida eterna, é a participação na vitória do Cristo sobre o pecado e sobre a morte. Então, nós todos nos veremos realmente com o olhar de Deus, com o olhar transfigurado, com o olhar purificado. Então, esse foi o primeiro argumento de Jesus, mostrando a diferença entre essa vida e a vida eterna. Lá não se casa, nem se dão em casamento, vocês estão muito enganados. Interessante que os três evangelistas sinóticos tratam desse assunto: Mateus, Marcos e Lucas. Hoje lemos Lucas. Em outro, Jesus diz claramente: vocês estão muito errados, além de contar o mesmo fato. E depois Jesus vai com o argumento da Escritura, tirado de um texto que eles aceitam, dentro do Pentateuco, uma citação do livro do Êxodo, a experiência da manifestação de Deus a Moisés. Ali, Jesus então argumenta assim: Moisés, como é que ele descobriu Deus? Como é que Deus se revelou a ele? Como é que ele chamava Deus? Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ora, Abraão, Isaac e Jacó, no tempo de Moisés, já tinham morrido há muito tempo e tinham sido enterrados. Mas Deus se apresenta a Moisés como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, é Deus dos vivos. Então Jesus diz, Moisés já indicou a ressurreição quando ele afirmou que Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, meus queridos irmãos, esta é a nossa fé. As leituras são profundamente consoladoras. A última palavra sobre a nossa vida não é uma palavra de finitude, de destruição, de morte, de separação. É uma palavra de reconciliação, é uma palavra de amor, de perdão, de misericórdia, de alegria. Para isso, nós devemos trilhar o caminho proposto por Paulo, que também hoje apresenta na segunda leitura, esse clima de oração no qual nós devemos viver, alimentando a nossa fé, fortificando a nossa esperança e vivendo na caridade, para que a nossa morte seja também Páscoa, passagem para a vida definitiva, para a vida em Deus, para a vida eterna, como participantes da vitória do Cristo sobre o pecado e a morte, que celebramos em cada domingo, estamos celebrando aqui hoje, né? É o Cristo que diz, eu sou a ressurreição e a vida, todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá para sempre. Nós ouvimos a sua palavra e comungamos o seu corpo e sangue, temos o penhor da vida eterna, desde que vivamos na fé, na esperança e na caridade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.